Muito bem, então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu ia avisar que eu ia chegar atrasado, mas eu atrasei para dar o aviso, de maneira que agora não adianta mais, porque eu já estou aqui. É que nem a teoria do Maurício dos dois trens, né? Então, na segunda aula, eu disse para vocês que o método do Louis Lavelle era experimental, analítico e dialético. Hoje eu vou tentar explicar o que que é isto. Na verdade, em vez da palavra experimental, seria melhor usar a palavra experiencial, porque experimental tem já a conotação do método experimental científico com o qual o Louis Lavelle não tem nada a ver. O Lavelle, na verdade, ele antecede a fenomenologia de Husserl, que ele, na época, não tinha chegado a conhecer, e que é eminentemente um método baseado na experiência, mas um método descritivo. Quer dizer, não enfoca a experiência tal como as ciências. Como é que a ciência enfoca a experiência? Ela recorta antecipadamente um determinado terreno, um determinado campo de observação, baseado numa hipótese de que este campo tem em si alguma unidade e de que os fenômenos que ali se passam podem ser reduzidos, vamos dizer, a uma explicação causal mais ou menos uniforme. Quer dizer, de certo modo, a hipótese precede tudo na ciência. Porque se você não tiver uma hipótese inicial, você não tem nem como delimitar o campo. Se você disser aqui, vamos limitar o terreno dos, sei lá, da biologia, por exemplo. Então, o terreno dos seres vivos. Tá certo? Isso para você começar a biologia. Então, você já está supondo que seres vivos têm algo em comum, tá certo? E que existe algum princípio unificador por trás da variedade dos fenômenos. Então, isso quer dizer que a delimitação dos objetos de uma ciência é determinada por uma hipótese unificadora que esta ciência tentará confirmar ao longo dos tempos. E, evidentemente, poderá modificar essa hipótese muitas vezes. O que implica que, não raro, uma ciência chegará a uma crise porque o seu próprio progresso desmembra o campo inicial ou mostra dentro dele rupturas e separações, de modo que você, o fenômeno que lhe parecia homogêneo, acaba se revelando que é heterogêneo. Então você tem que criar novas ciências. Note bem, hoje em dia aparece uma ciência por semana. Não é isso? E claro que existe um motivo também financeiro para isso, porque há muitas pessoas que precisam viver, ter o leite das crianças, então precisa criar novos e novos departamentos. Não é isso? Mas, feita essa delimitação, em seguida, a ciência busca uma observação matematizada, o máximo possível. A matematização, ela atende a um desejo de padronização e também a facilidade de verificação por pessoas diferentes, e visa também a fazer com que essas observações possam ser confirmadas de uma maneira objetiva, entre aspas, que não dependa, então, da singularidade dos observadores individuais ou das suas preferências, etc., etc. E feito isso, a atividade científica é eminentemente a busca de regularidades, sempre visando a reduzir o fenômeno, quer dizer, a realidade, a um elo de necessidade. Quer dizer, a ciência não se contenta em saber que as coisas são assim ou assado, mas ela quer chegar a um ponto onde ela possa dizer que elas têm de ser assim ou assado, porque isso obedece ou a uma lei ou a uma regularidade, tá certo? E os fenômenos, então, não são puros dados soltos, mas são a expressão ou manifestação de um princípio ou causa. Toda a ideia de causa vem, então, da ideia de necessidade. Necessidade vem do latim necedo, necedere, quer dizer, uma coisa que não cede. E, evidentemente, existem vários tipos de necessidade. Por exemplo, a necessidade que existe, o elo de necessidade que existe entre as premissas de um silogismo e a sua conclusão é uma necessidade absoluta. Tá certo? Às vezes chamam de necessidade metafísica. Mas o elo de necessidade que existe entre uma hipótese unificadora e os fenômenos que a manifestam, em geral, é um elo puramente probabilístico. Quer dizer, não é uma certeza absoluta, mas é uma necessidade relativa. Em geral, as ciências da natureza se contentam com necessidades relativas por causa, vamos dizer, da amplitude do objeto que ela se propõe a estudar e por causa de uma infinidade de irregularidades que aparecem na ciência. Mas, de qualquer modo, o objetivo da ciência é sempre recuar da realidade, do dado, à necessidade, né? E, evidentemente, ela só pode fazer isto em escala pequena e separada. Quer dizer, a ideia de você reduzir todo o campo universal a uma necessidade é, evidentemente, uma ideia utópica. Seria você encontrar os princípios explicadores de toda a realidade. Então, princípios dos quais você pudesse deduzir, por exemplo, tanto, vamos dizer, os terremotos, quanto o fato de que Dona Fulana divorciou do seu fulano, tá certo? Ou de que, né, o menino está espirrando, ou de que o gato caiu do telhado. Isso aí é evidentemente utópico, né? Acho que ninguém jamais pensou em fazer isso. Nem mesmo os caras que buscam a teoria unificada na física, né, apostam tanto nela a esse ponto. Mas essa é a ideia. Muito bem. É por isso que não quero usar o termo experimental, mas vou usar o termo experiencial, porque a ideia do Lavelli é, evidentemente, muito mais modesta do que isso aí. Ele busca apenas puxar da experiência aquilo que possa ser expressável e reconhecível humanamente, de maneira que outra pessoa saiba do que ele está falando, tá certo? E articular esses elementos. Quer dizer, da experiência, de modo que eles se tornem inteligíveis. Ou seja, ele não está buscando uma explicação causal. Ele está buscando apenas uma compreensão do processo, né? E esse foi também o objetivo de Edmund Husserl, que, no começo do século XX, esse matemático alemão Edmund Husserl, ele percebeu que as ciências estavam caminhando no sentido de uma exatidão matemática cada vez maior, mas de uma frouxidão conceptual também cada vez maior. Ou seja, eles estavam medindo cada vez mais exatamente coisas que eles não tinham a menor ideia do que fosse. Tá certo? Então, ele disse: isso aqui está, como é que diz, uma bagunça enfeitada, né? Uma bagunça enorme enfeitada por uns cálculos matemáticos em cima. Então, nós temos que descobrir uma maneira de expressar os fenômenos em conceitos que sejam suficientemente rigorosos e suficientemente claros, né? Então, para fazer isso, não há outra maneira, senão você, de certo modo, permitir que os próprios fenômenos falem, que os próprios fatos nos digam o que eles são, sem que nós os interpretemos ou queiramos lhes dar uma explicação antecipada ou inseri-los numa teoria que nós já à qual nós já aderimos. E o método que ele usa, então, é um método descritivo, puramente descritivo. É evidente que não é uma descrição literária, tanto que o leitor não habituado, se ele leu Edmund Husserl, ele acha que tudo aquilo é abstrato. Eu digo, não, é uma linguagem abstrata na qual ele está tentando expressar um fenômeno muito concreto para o qual não há outra linguagem possível. Isso, na verdade, se você pensasse em todas as os fenômenos que foram descritos pela escola fenomenológica, eu digo, se você pensasse assim, é possível haver uma expressão literária tudo isso? Eu falo, não, é absolutamente impossível, é inabarcável, isso nunca vai acontecer, né? Então, existe, por exemplo, um livro do Husserl, que é um dos livros mais difíceis, chama Fenomenologia da Consciência de Tempo Imanente. Ele não está explicando o que é o tempo, é isso? E ele está se referindo apenas ao tempo imanente, o tempo que transcorre dentro de nós. Ele diz: o que que é essa experiência? O que que nós aprendemos quando aprendemos isto? Ou seja, como tomamos consciência de que o tempo transcorre? Tá certo? E, evidentemente, para descrever isso, precisa um livro inteiro. Assim como em outros livros, ele tenta esclarecer, por exemplo, o substrato sensorial dos conceitos abstratos. Quer dizer, ficar o mais próximo possível da informação sensorial em si mesma. Em suma, eles produziam enciclopédias e enciclopédias de descrições de essências. Porque eles, nós não estamos interessados, por enquanto, em saber se essas coisas existem ou não. Nós queremos saber o que são. Então, se você diz: ah, eu sonhei com um dragão. Eu digo: bom, nós podemos dizer se o dragão existe ou não, mas antes disso nós temos que resolver o seguinte problema. O que que esse dragão mostrou para você? Né? Como é que ele era? E como é que dá para saber que é um dragão? Tá certo? Então tem que ter certas características às quais você chega por uma análise descritiva, sem você entrar nas questões filosóficas posteriores, né, de saber qual é o estatuto ontológico do dragão, se ele existe, se ele não existe, se ele é imaginário, etc, etc. Então, é isso que dizia Husserl: nós nos interessamos pelos fenômenos, por aquilo que aparece, mas nós não vamos discutir a existência desses fenômenos, e sim apenas a sua essência, o que eles são. Se você não sabe o que eles são, não tem sentido você entrar na discussão de uma existência. O Lavelli faz exatamente a mesma coisa, sem, numa época ele não sabia que a fenomenologia existia. Tá certo? Só que a ambição deles era diferente, de modo que aquilo que ocupou a vida inteira do Edmund Husserl, que foi aprimorar os instrumentos descritivos, para o Lavelli foi apenas uma etapa da sua investigação filosófica. Por que que ele diz que nós temos que usar este método? Ele diz: porque nós estamos dentro do ser, o ser nos transcende. Portanto, ele não tem uma forma definível, uma forma pelo qual nós o possamos descrever. Só o que nós podemos fazer é, então, isso quer dizer, nós não podemos montá-lo num aparato conceptual que o sintetize, por assim dizer. Então, só o que nos resta é pegar, vamos dizer, os dados que chegam até nós e analisá-los e ver o seu encaixe uns com os outros. Para não cair na seguinte tragédia, veja aqui, isso aqui eu vou ler para vocês um parágrafo de um grande filósofo francês do século XIX, Jules Lagnon. Ele diz o seguinte: a escolástica, com as suas entidades, suas concreções lógicas, estava em germe no realismo individualista de Aristóteles. E, com ela, a teologia cartesiana, que é como que a redução e a fórmula científica, condensada ainda e colocada como princípio numa definição por Spinoza. Mas o que é esse ser, somatória do ser, essa substância imutável e infinita, na qual todos esses baseiam, enfim das contas, suas imagens, a ideia do primeiro motor imóvel, né, de Aristóteles, ou a ideia de substância de Spinoza, que é aquilo que subsiste em si, por si, independente de tudo mais, etc, etc. Não é por acaso, sob seu primeiro nome, aquele não sei quê de permanente, movimento, força ou matéria, que a ciência, desde Descartes mesmo, afirma a priori como constituindo o fundo do seu objeto? Vê-se, portanto, na metafísica dogmática, filha de Aristóteles, vê-se, que a metafísica dogmática, filha de Aristóteles, não é outra coisa, malgrado suas pretensões teológicas e morais, senão a metafísica da experiência, senão um simbolismo concreto, mais ou menos sintético, conforme o tempo e os espíritos, de seus postulados necessários. Numa palavra, é uma lógica transcendental que se ludibria por ela mesma. O que é a lógica transcendental? Isso é um termo kantiano. Quer dizer, você, a partir do exame não dos objetos, não do mundo, mas das operações da sua razão e da sensibilidade, você deduz ali as categorias da razão, mas você deduz isso totalmente independente da experiência. Então, essas famosas formas a priori são chamadas a priori precisamente porque são prévias à experiência. Mais ou menos no sentido de que nós só percebemos as coisas assim ou assado porque a nossa estrutura é tal ou qual. Então, o que quer que nós percebamos é uma projeção da nossa estrutura sobre o mundo exterior. Então, essa estrutura pode ser analisada em si mesma, por uma espécie de, vamos dizer, de retrospecção crítica, quer dizer, eu analiso, na experiência que eu tive, eu analiso quais os elementos que já estavam presentes em mim, que são prévios, que são necessários para a experiência, tá certo? Então, a lógica transcendental não tem nada a ver com a realidade do mundo, ela é apenas a autodescrição interna da estrutura da própria razão. Então, ele diz, toda esta metafísica que vem desde Aristóteles, passa pela Escolástica, chega a Spinoza, vai até Descartes, que é uma metafísica que pretende encontrar o fundamento eterno e imutável, a substância última por trás de todas as coisas, não é senão uma lógica transcendental que não sabe que é uma lógica transcendental. Ou seja, a razão está falando de si mesma, mas pensa que está falando do mundo. Isto, de fato, acontece até certo ponto. Com Spinoza, acontece manifestamente. Se alguém aqui já leu a Ética de Spinoza, chama ética, mas não é ética, é uma metafísica, na verdade. Então, o que ele faz? Ele coloca certos princípios e axiomas dos quais ele vai deduzir tudo mais. Ele diz que a experiência nada nos revela. Nós temos aqui encontrado princípios fundamentais e tudo mais deduzir por pura lógica, por um processo construtivo similar ao que se usa em geometria. Por exemplo, ele diz, em geometria, como é que você faz para definir uma esfera? Você a constrói. Como é que você constrói? Você pega um segmento de reta, marca um ponto, traça um semicírculo e gira isto. Obteve o quê? Uma esfera. Quer dizer, um método construtivo. Quem estudou geometria no ordinário vê que todas as figuras geométricas que você estudou, elas são definidas por construção. Quer dizer, você não diz o que a figura é, mas você diz como é que se cria uma figura daquela. E este é o método Spinoza. E com este método, ele, por assim dizer, ele cria o mundo inteiro a partir dos princípios universais que ele colocou. Então, o que o Júlio Lagnon está dizendo é o seguinte: quando Spinoza faz isso, ele não está falando absolutamente nada a respeito da realidade. Ele está falando apenas a respeito da operação da sua própria razão. O que mais tarde Kant chamaria de lógica transcendental. Falou: bom, mas isso aí é uma lógica transcendental que pensa que é uma metafísica. Quer dizer, que é uma teoria da realidade, quando não é, é apenas uma autoanálise da razão. Entenderam o que ele quis dizer? Então, este é um obstáculo. O Lavelle foi muito influenciado por Jules Lagnon, como, aliás, todos os filósofos franceses da época. Esse é um grande professor que deixou muito pouca coisa escrita. Esta aqui é a obra completa de Jules Lagnon. Mas, as lições, sobrou assim este livro e um outro negócio que se chama Célebres Lições e Fragmentos, que é as notas que os alunos tomaram. Então, ele está perfeitamente consciente, Lavelle estava perfeitamente consciente desse problema e via. Lagnon, Lagnau, Jules Lagnon. Então, de cara, ele desiste de todo o método sintético ou construtivo. Tá certo? Ele diz: a transcendência existe, nós estamos dentro dela, ela não é redutível. Tá certo? Por mais que você conheça, sempre vai haver o desconhecido para lá. É o famoso aperum de Anaximandro, quer dizer, tudo aquilo que você conhece e que está dentro do mundo que você acha que está determinado, que está conhecido, está dentro de um outro que é indeterminado e conhecido. Quer dizer, o mundo que conhecemos é como, vamos dizer, uma bolha, uma esfera de vidro, de plástico, que boiasse dentro do mar do desconhecido. Isto é assim, isso faz parte da própria natureza da realidade, não temos como escapar disso aí. E, em vez de considerar isso como um obstáculo, como um argumento em favor do ceticismo, da impossibilidade do conhecimento, diz, sempre haverá o desconhecido, então, no fundo, não conhecemos nada. O Lavelle dá um valor positivo a isto. Porque ele mesmo, mais adiante, vai dizer, tudo aquilo que é obstáculo é também instrumento da ação. Então, isso quer dizer que só sobra como possibilidade o método analítico, onde você vai pegar os vários elementos que aparecem na experiência e você vai tentar articulá-los. Então, eis aí o método experiencial, portanto, baseado na experiência, e é analítico. Agora, por que que tem que ser um método dialético? Porque tudo o que nos aparece, aparece ou sob a forma de um ato, é aquilo que vem de dentro de nós, que nós mesmos criamos, ou aparece sob a forma de um dado. Quer dizer, uma coisa é chamada dado porque nos foi dado e não criado por nós ou construído por nós. Não é isso? Então, o dado é aquilo que, na terminologia francesa usual, o dado se opõe ao construído. Então, até tem um exercício que eu dei aqui uma vez, um exercício que tirei do livro do Narciso Irala, Controle Mental e Emocional. Vocês podem até fazer, porque daí nunca mais vocês vão esquecer a diferença do dado e do construído. Primeiro assim, você fecha os olhos e você começa a ouvir todos os ruídos que vêm do ambiente, desde o mais próximo até o mais longínquo. Façam isso. Sim, menos de um minuto. Fecha os olhos. Muito bem, qual é a atividade que vocês fizeram durante esses 10 segundos? Puramente receptiva? Não é isso? Agora você fecha os olhos de novo, imagina um fundo preto. Nesse fundo preto você traça um segmento de reta branco. Quando chegar na quina do segmento de reta, põe ali um ângulo de 90 graus, outro segmento de reta, do mesmo tamanho. Branco sobre fundo preto. Depois, outro ângulo reto e outro ângulo reto, e você construiu um quadrado. Fizeram? Você percebe a diferença do modo de apreensão, do modo de percepção dessas duas coisas? Então, aí você tem a diferença entre o dado e o construído. Não é isso? Então, o construído, ele está evidente, embora ele também, uma vez construído, seja um dado, ele está muito mais próximo do ato, quer dizer, do sujeito criador que inventou aquilo. Não é isso? Ora, acontece que, se tudo aparece sob a forma do dado ou do ato, esses dois aspectos provêm de uma mesma coisa, que é o ser. Isso quer dizer que o ser se apresenta a nós sob forma dupla. Não é isso? E pior, esta forma dupla, por sua vez, se autoduplica. Por quê? Você concebe que por baixo de tudo aquilo que é dado, existe um ato que o gerou e o sustenta. Quer dizer, você sabe que os entes que você percebe neste instante, aquilo que você percebe deles nesse instante não os esgota. Eles têm um passado e estão indo para um futuro, portanto, existe um ato por baixo deles. E você sabe que entre os vários seres do mundo exterior. Que musiquinha é essa? Entre os vários seres do mundo exterior, existem alguns que são diferentes dos outros, que são seres humanos. E esses também vocês percebem como dados. Tá certo? Mas até certo ponto, você participa do ato interior deles. Você pode se comunicar com eles, tá certo? E você pode perceber algo do ato que está jorrando desde o fundo deles. Você pode percebê-los como centros de iniciativa, tão livres quanto você. E você pode até, em certas circunstâncias, não apenas observar isso, mas você pode participar disso na medida onde você pode abrir para eles um certo conhecimento de si mesmos e um acesso ao seu próprio ato criador interior. Eu estou fazendo isso com vocês agora mesmo. Então, esses seres são um pouco diferentes dos outros. Então, isso quer dizer que tudo aquilo que nos aparece, aparece sob a forma do dado e do ato, mas há uma série de intercâmbios, de permutações entre esses dois aspectos. E daí a necessidade do método dialético. Quer dizer que tudo vai ter que ser encarado por pelo menos dois aspectos contrastantes, né? Senão, você não vai conseguir chegar a uma descrição suficiente. Então, isto quer dizer que longe de se constituir, fazer um edifício dedutivo, universalmente explicativo, como pretendia ser a filosofia de Spinoza ou a de Descartes, a filosofia de Lavelle consiste basicamente, vamos dizer, num conjunto de preceitos metodológicos e numa série de análises, de fenômenos que aparecem na experiência, que vão, então, desde a percepção sensível até os últimos recessos mais secretos do coração humano. Tá certo? Então, essa é, por assim dizer, a estrutura interna da filosofia do Lavelle. Por isto mesmo, ele se viu obrigado a conciliar filosofias opostas. Como, por exemplo, para o materialismo, tudo é um dado. Não existe o aspecto do ato. Mas acontece que, sob certo aspecto, tudo é de fato um dado, inclusive eu mesmo. Por quê? Na minha própria constituição, eu já observo a dualidade do ato e do dado. Quando eu apareço neste mundo, eu apareço com uma forma X que não fui eu que criei, num lugar X que não fui eu que escolhi, numa família X que eu também não escolhi, né? Com tal ou qual carga hereditária que eu também não escolhi, e uma série de outras coisas, tudo isso para mim o que que é? É um dado, não fui eu que criei nada disto. Mas desde os primeiros instantes, eu já ajo dentro disso, tentando fazer algo por mim mesmo, algo que eu decidi, algo que eu quis. Portanto, o aspecto do ato já está presente. Tudo aquilo que em mim é um dado não aparece pronto de uma vez por todas, mas você vai descobrindo ao longo dos tempos. E você vai descobrindo como? À medida que você tenta exercer a sua liberdade e você encontra obstáculos dentro de você mesmo. Sempre que você decide fazer alguma coisa e você descobre, por exemplo, que você não tem a força de fazer aquilo. Ou que você tem hábitos ou tendências, impulsos que se opõem àquilo e que tornam aquilo difícil. Então, isso quer dizer que nós não podemos simplificar a coisa dizendo nós somos o ato e tudo mais é o dado. Falando, não, as coisas são mais complicadas. O ato e o dado também estão dentro de mim. Tá certo? E não estão dados, vamos dizer, numa fórmula permanente. Isto muda ao longo do tempo. Muda ao ponto de que o dado pode comer quase completamente o ato, reduzindo o indivíduo à total impotência espiritual. E isso acontece com mais frequência do que nós desejaríamos. Então, Se você olhar todo mundo da psicopatologia, você vai ver que a psicopatologia não é nada mais do que isso. Quer dizer, é um dado que está em você, mas é externo, porque é um dado, não foi você que criou, que se sobrepõe à sua liberdade e a reduz ou a esmaga. Isso acontece. Tá certo? Evidentemente, esse não é o caminho normal do ser humano. O caminho normal é o contrário, fazer com que a sua liberdade acabe predominando, tá certo? Ao ponto de tornar o dado um mero instrumento ocasional ou indiferente. Ou seja, o ser humano tem essas duas possibilidades ao mesmo tempo. Ou seja, a dualidade inicial do ato e do dado que estão nele produz uma segunda, né, dualidade entre a afirmação da liberdade ou a sua redução pelo peso do dado. E, na verdade, se você pensar o que é uma biografia humana, é a descrição das transformações que foram se dando entre o dado e o ato e o resultado final a que chegou. Não é isso? Portanto, você tem já aí uma criteriologia ou uma metodologia para, vamos dizer, a descrição biográfica de si mesmo e dos outros. Não é isso? Quer dizer, essa dualidade e uma infinidade de outras dualidades que nascem dela e que vão se superpondo, né? Isso é o que constitui o mundo, vamos dizer, da fenomenalidade, o mundo da nossa experiência, e é por isso mesmo que ele não pode ser escrito, descrito, senão por um meio dialético. Isso é a mesma coisa que dizer que a descrição pura, como imaginava Husserl, é um pouco utópica. Mesmo porque, você vê, por que que eu tento fazer a descrição objetiva de alguma coisa? Ou por que que Edmund Husserl tentou fazer a descrição objetiva de alguma coisa? Foi porque ele quis. Então, isso quer dizer que o dado que ele está tentando descrever aparece e se perfila perante ele graças a uma decisão interior dele. É o ato interior de Edmund Husserl que permite que o dado apareça. Isso quer dizer que se você fizer como Edmund Husserl fez, um esforço para que as coisas falem por si mesmas, elas acabam falando por si mesmas, mas não foi sem a sua ajuda. Então, este elemento, quer dizer, decisional ou volitivo, este elemento de vontade, tá certo? Que está no fundo do ato, ele não é separável dos seus elementos cognitivos. Porque, afinal de contas, o conhecimento é uma coisa que nós buscamos porque nós queremos. É isso? E toda esta busca subentende, então, por sua vez, também escolhas, decisões que você vai tomar. E essas decisões, por sua vez, estão baseadas em valores que você descobrirá ou em você mesmo, ou no mundo, ou de alguma outra maneira. Isso quer dizer que o lado moral desta análise é absolutamente inseparável do lado cognitivo. E, evidentemente, isto coloca os problemas filosóficos numa perspectiva totalmente diferente daquela pela qual eles vinham sendo tratados nos últimos 3 ou 4 séculos, onde tudo era baseado, vamos dizer, no preceito que seria depois formulado por Kant, embora seus antecessores já usassem, de que dos fatos não se deduzem valores e dos valores não se deduzem fatos. Mas acontece que, por que que uma coisa é fato para mim? Porque eu decidi não interferir nela e deixar que ela falasse. E isso é uma decisão moral. Isso quer dizer que a própria objetividade, dos fatos com que eu estou lidando depende de um valor moral prévio que eu assumi. Isso quer dizer que entre, a metafísica e a filosofia moral, metafísica como a teoria do real, teoria da realidade, teoria do ser, tá certo? E a moral como regra de conduta, praticamente não há separação nenhuma. As duas estão se misturando o tempo todo. Daí também a necessidade de tratar essas coisas dialeticamente, porque qualquer elemento da esfera cognitiva terá imediatamente, vamos dizer, o seu correspondente, né, ou a sua contrapartida na esfera moral, de modo que nós temos uma análise bem feita, terá de continuamente transitar de uma dessas funções para outra, sem confundi-las, certo? Mas também sem separá-las. É por isso que, você veja, qual é a primeira obra do Louis Lavelle? É a Dialética do Mundo Sensível. Totalmente voltada, então, para o dado sensível, para a descrição do dado sensível. E qual é a última? É o Tratado dos Valores. Quer dizer, ele começa com os fatos e termina com os valores. E nesse ínterim, o que ele foi fazendo foi descobrir como essas duas coisas se entremesclavam, de tal modo que não há um conhecimento da realidade sem, vamos dizer, alguma implicação moral, ou uma fonte, uma origem moral. Do mesmo modo que não pode haver um autoconhecimento puramente descritivo. Se eu decidir, por exemplo, vamos supor que eu decida contar a minha vida como se eu fosse uma outra pessoa me observando de fora. Digo, muito bem, isso é uma escolha de tipo moral. Isso quer dizer que eu considero que os outros são testemunhas mais fidedignas a meu respeito do que eu mesmo. Essa é uma hipótese, né? E, na verdade, em que se baseia essa hipótese? Numa escolha moral que você fez. Então, isso quer dizer que este jogo muito íntimo, vamos dizer, do conhecimento e da moralidade, exige, então, vamos dizer, descrições e análises muito finas, né, das quais o Louis Lavelle deu uma infinidade de exemplos nas suas chamadas obras morais. Essas obras morais, elas descrevem experiências íntimas, experiências imediatas do ser humano, mas em cada uma delas você já vê imediatamente a imensa carga moral que está envolvida, como, por exemplo, no livro, vamos dizer, O Erro de Narciso, tá certo? Ele diz que Narciso, no mito, o Narciso se vê na água e se encanta consigo mesmo, mas tão logo ele tenta tocar na água, a imagem se desfaz. Então, esse mito tem, evidentemente, um aspecto cognitivo e um aspecto moral absolutamente inseparáveis. Porque Narciso decidiu se conhecer a si mesmo como objeto, como dado, não como ato. Se você se considerar como ato, você verá, como diz o próprio Lavelle, nós nunca nos conhecemos porque nós estamos ocupados em fazer-nos. Quem nos conhece são os outros. Quer dizer, conhecer um indivíduo, é próprio de quem o observa. Agora, isso não quer dizer que ele não se conheça. Ele se conhece, mas se conhece como ato, se conhece como fonte de seus próprios atos, estados, pensamentos, etc., etc. Porém, se você fizer a seguinte pergunta: quantas vezes na minha vida eu tomei consciência de mim mesmo como sujeito livre e criador daquilo que eu estava pensando? Isso é raro. Talvez algum de vocês tenha pensado na sua liberdade pela primeira vez neste curso. Isso quer dizer que tomar consciência de si como sujeito criador não é um hábito que esteja muito espalhado na nossa cultura. Ao contrário, existe a crença de que só é verdadeira a imagem de você que foi obtida de fora. Quer dizer que para você se conhecer, você teria que se ver desde o ponto de vista de uma outra pessoa. Mas a pessoa só vê de você aquilo que já está pronto, que já está manifestado, ela não vê a fonte interior de onde aquilo surgiu. Isso quer dizer que o erro de Narciso está espalhado na nossa cultura, não foi só mitologicamente. Quer dizer, o indivíduo que tenta se conhecer como se fosse um objeto, ter um conhecimento objetivo de si mesmo. Então, por exemplo, você pode fazer muitos testes psicológicos, você pode pedir relatórios, diagnósticos para vários psicólogos, e você vai ter uma descrição científica, entre aspas, de você mesmo. Só que ela falha num ponto. Ela não diz nada a respeito da fonte interior, de onde veio tudo aquilo. Ela só está mostrando o estado em que você está. Ou ante certos aspectos exteriormente visíveis do estado em que você está. Não é isso? E é por isso mesmo que essa descrição objetiva, diz quando você a toca, ela desaparece como a imagem de Narciso na água. Ela não é um nada, ela não é nada absolutamente. Então, agora vocês podem pensar o seguinte: quantas vezes ao longo da minha vida, eu não fiquei em dúvida a respeito de mim mesmo porque eu não me via de fora. Quantas vezes as minhas decisões, minhas ações, tal, não ficaram paralisadas por essa dúvida, né? O que sou eu objetivamente? Bom, objetivamente, realisticamente, numa metafísica razoável, você é o sujeito livre, criador dos seus atos, que arca com, vamos dizer, alguns dados que foram recebidos da hereditariedade, do meio social, etc., etc., e que para você são objetos também. Se você também perguntar quantas vezes na vida eu parei para examinar o que em mim era da minha própria criação e o que veio de fora. Acho que nunca preciso fazer isso, né? Eu já fiz esse teste muitas vezes, quando as pessoas defendem alguma ideia, alguma opinião, eu pergunto, de onde você tirou essa opinião? De onde você obteve esta opinião? E as pessoas respondem argumentando em favor da opinião. Daí eu digo, eu não perguntei as razões que fundamentam esta opinião, eu perguntei a origem dela, da onde veio. E a pessoa não sabe. Ou seja, você está tomando como um elemento constitutivo seu algo que talvez não o seja. Não é isso? Então, ignorar a história das próprias opiniões é hoje em dia praticamente uma obrigação, porque nós estamos numa época que, há pelo menos 200 anos, exalta a liberdade de opinião, a liberdade individual, cada um tem o direito de ter a sua própria opinião. E como você tem o direito de ter a sua própria opinião, você acredita que todas as suas opiniões são suas próprias. E com isso, o que acontece? Você se deixa enganar por pessoas que sopram uma ideia na sua orelha, sabendo que você, trouxa, vai dizer que foi você mesmo que a inventou. Então, você veja que aí você tem, vamos dizer, o exercício de uma liberdade, o direito civil e político, se opõe ao exercício real da liberdade do sujeito, liberdade criadora do sujeito. Estão vendo por que que essas coisas têm que ser analisadas dialeticamente? Porque sempre tem este conflito, esse entrechoque, se você tentar reduzir tudo, vamos dizer, uma pura dedução lógica, você vai chegar a um erro descomunal. É claro que o instrumento usado pelo filósofo será sempre a tal da razão. Mas como é que surge essa ideia da razão? Ela surge na antiga Grécia, nos diálogos de Sócrates, onde Sócrates faz perguntas, as pessoas vão defendendo as suas opiniões, e de repente Sócrates mostra que elas estão desmentindo uma coisa que elas disseram 2 minutos atrás ou 2 horas atrás. Ou seja, se você disse aquilo, você não pode estar dizendo isso agora, porque essas coisas se contradizem. Não é isso? Então, por que que não pode se contradizer? Por que que é necessário você manter a integridade do discurso? É para nós sabermos o que você realmente pensa. Ou seja, quando nós expomos nossas opiniões, nós dizemos uma palavra atrás da outra. Não dizemos todos ao mesmo tempo. Mas supõe-se que por baixo disso você tem alguma opinião permanente. Não é isso? Agora, se no curso, no decorrer do seu discurso, você entra em contradição, então não quer dizer que você não tem uma opinião, você tem duas. E qual que é a sua, afinal? Está entendendo? Então, isso quer dizer que a exigência da coerência no discurso aparece como uma exigência de ordem moral. Quer dizer, que é a sanidade da conversação, a honestidade da conversação. Não é apenas, vamos dizer, um elemento de ordem técnica, mas. Então, a primeira ideia da razão que surge é esta, de da coerência no discurso como um meio de permitir que a comunicação entre as pessoas seja real. Você está falando com pessoas reais, de carne e osso, e não com meros papéis que elas foram trocando ao longo da conversação, como se vestisse uma fantasia, né? Trocasse de fantasia a cada 5 minutos. Ou seja, sem isso, não dá para conversar seriamente. Dá para enganar as pessoas, mas não é possível haver nem sinceridade e nem honestidade. Mas, quando aparece isso, já existe historicamente dois conceitos anteriores da razão, que é os conceitos de Heráclito e Parmênides. Então, Heráclito dizia que tudo no mundo, tudo que acontece no mundo, é regido por um princípio central, quase inapreensível, que ele chamava o Logos. Essa palavra será traduzida também como razão depois. E este Logos, diz ele, se expressa na realidade sob formas antagônicas, mas é o mesmo Logos que está no fundo de tudo. Tá certo? Parmênides, então, contrastava, vamos dizer, o mundo das impressões imediatas e das opiniões correntes como um mundo cheio de contradições. E contrastava isso com o mundo do ser, que, segundo ele, é um mundo inteiramente racional e lógico. Então, você já tem aí dois conceitos da razão. A razão como um princípio que deve reger o nosso discurso, e a razão como um princípio que rege tudo o que acontece. Então, ou seja, existe a racionalidade do discurso, fundamentada, em última instância, numa racionalidade do real. Porque vamos supor que o real não tenha racionalidade alguma, que ele seja apenas um caos. Então, se nós nos esforçarmos para dar racionalidade ao nosso discurso, para dar coerência ao nosso discurso, esses discursos coerentes serão como que fragmentos coerentes boiando num oceano de confusão e caos. Então, é evidente que as nossas conversações serão mais organizadas, tá certo? Mas elas não terão poder de preensão sobre o real. Nós nos entenderemos entre nós, mas nos entenderemos apenas na nossa loucura grupal. Né? Eu entendo o que você fala, você concorda comigo, etc. Mas tudo que nós falamos não tem nada a ver com a realidade. Então, é uma conversação lógica dentro de um hospício. Então, isso quer dizer que esses dois conceitos da razão, a razão como fundamento do real, como lei do real, o Logos de Heráclito, tá certo? E a razão como coerência, busca da coerência do discurso, eles têm que ser articulados de alguma maneira. Isso não é fácil. Por quê? Nós reconhecemos a incoerência do discurso, mas nós não apreendemos tão facilmente o princípio organizador último da realidade, ou seja, a racionalidade do real. Então, nós nem podemos ter a certeza de que ele existe, no fim das contas. Então, isso quer dizer que a ciência da lógica, quando ela aparece mais ou menos entre Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão já estava mais ou menos boçada e Aristóteles formula direitinho. Então, a lógica é a ciência da coerência do discurso. E Aristóteles a formula desta maneira. Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele acredita que existe uma racionalidade do real, que existe um primeiro motor imóvel, um primeiro princípio, do qual tudo decorre. Porém, quando ele não está falando de lógica, mas ele está falando da realidade, ele usa um método que? Dialético. Porque ele diz, se existe, e ele acreditar que existe, uma racionalidade no fundo de tudo, um princípio unificador, este princípio unificador chega até nós não só através de uma variedade alucinante de fenômenos, mas é também através de uma variedade alucinante de opiniões a respeito. Pessoas que observaram partes do fenômeno e disseram isto ou aquilo. Isso quer dizer? E tudo isso chega para nós sob a forma de um problema. Ou seja, mesmo que nós dominemos a arte da lógica completamente, não há como aplicá-la diretamente à realidade. Porque a realidade aparece sob a forma de problemas e contradições. Você vê que Aristóteles escreveu um livro admirável que se chama Problemas. Problemas é um livro constituído inteirinho de perguntas sem resposta. E isto, como é que é? E aquilo outro? E aquilo outro? Aquilo outro? Aquilo outro? Aquilo outro? 80% daqui está sem resposta até hoje. E você vê a que ponto o sujeito tinha consciência das dificuldades, quando ele preencheu um livro inteiro com perguntas cuja resposta ele não sabia. Então, você entende que quando Aristóteles, sendo o criador da arte da lógica, o primeiro, seu primeiro formulador completo, ele entende que não dá para aplicar a lógica diretamente à realidade. Porque a realidade chega para nós sob a forma de quê? De problemas. E, no fim das contas, a última palavra de Aristóteles, o cume, o término da sua filosofia, é uma contradição. Onde ele diz, nós só conhecemos o geral e o universal, mas tudo o que existe só existe sob a forma de entes individuais irredutíveis. E agora, como é que nós vamos fazer? Como que essas duas coisas se articulam? Não é isto? Então, isso quer dizer, o método que Louis Lavelle está usando é, sem dúvida, um método racional. Mas sem a ilusão, quer dizer, do racionalismo clássico, de Spinoza ou Descartes, por exemplo, de poder reduzir tudo a uma dedução feita a partir de princípios universais. Mesmo que você encontre o princípio universal, esse princípio só aparecerá no mundo manifestado sob a forma de contradições e problemas, sem contar o seguinte ponto, o que nós conhecemos por experiência pessoal é ínfimo. A maior parte das coisas que nós conhecemos porque alguém nos contou, nós lemos num livro, ouvimos na escola, não é isso? Ouvimos na opinião pública. Ou seja, por cima da multiplicidade dos fenômenos, com toda a sua confusão, existe a multiplicidade das opiniões através das quais e somente das quais nós chegamos até o mundo dos fenômenos. Então, isso quer dizer que a atitude do filósofo, quer dizer, tem de ser a seguinte: ele está exercendo a sua liberdade, através da liberdade, ele tem uma noção, um vislumbre da liberdade e criatividade do ser, mas é só um vislumbre, não é isto? E ele sabe que ele vai ter de se orientar num panorama de contradições e de problemas sem fim. Então, a atitude do filósofo é a constante meditação, onde, de algum modo, esses elementos da experiência são trazidos de volta à sua fonte no ser. Claro que é uma operação limitadíssima e que, por isso mesmo, tem que ser refeita diariamente. E é por isso mesmo que o Lavelle não se contentou em escrever o seu grande tratado da Dialética do Eterno Presente, mas teve que escrever uma infinidade de obras morais, onde ele examina, por exemplo, o ciúme, o medo, a esperança, o amor, a indiferença, etc., etc. Sempre puxando isto para a raiz última que isso tem no ser. Mas puxar para a raiz última não quer dizer que ele vai reduzir isto, não dizer, a uma espécie de consequência lógica do ser. Não, de maneira nenhuma. As contradições continuam todas aí. As contradições e dificuldades continuam todas aí. O que importa é manter a tensão entre a consciência que você tem da fonte de tudo no ser e a consciência que você tem da multiplicidade inabarcável do dado. Ou seja, você tem uma raiz de unidade, mas não é a unidade, vamos dizer, de um princípio universal, universalmente explicativo. É uma unidade antevista e a unidade de uma força e não de um princípio. Então, a força criadora. Esta força pode ser conhecida porque você a exerce e através do seu exercício. E note bem, quando você diz exercendo a nossa liberdade, nós conhecemos a liberdade do ser, não é um conhecimento de tipo meramente analógico. No sentido de que, por exemplo, eu digo, sei lá, a bondade divina é uma imagem distante, é um análogo distante da bondade divina. Não, não é isso. Né? Porque no instante que eu estou exercendo a minha liberdade, eu estou exercendo realmente e estou, portanto, participando do processo criador do ser. A minha criatividade não é outra senão a criatividade do próprio ser que está infundida em mim. Portanto, não há uma relação analógica, há uma relação de parte e todo, sem dúvida. Mas não uma relação de mera semelhança. Há uma identidade substantiva entre a minha criatividade e a criatividade do ser. Então, é esta a noção dele de participação. Quer dizer, a participação é o modo de conhecer a liberdade e a criatividade do ser, porque eu a personifico, porque eu a exerço. Né? E na medida que eu a exerço, eu recebo mais e mais e mais e mais. Então, como eu a exerço e como aquilo que eu faço com ela modifica a mim mesmo e modifica a situação, então eu estou participando do processo ontológico, quer dizer, eu estou criando realidades. Então, vamos dizer, a minha criatividade é uma extensão, como se fosse um pseudópodo da criatividade divina, e não apenas uma imagem dela. Está entendendo? Mas, vamos dizer, é uma participação muitíssimo limitada e muitíssimo problemática. Porque a liberdade divina se exerce sem obstáculos. E nós, ao contrário, nós precisamos desesperadamente do obstáculo para manifestá-la, porque se não tivesse obstáculo, nós estaríamos no vazio total e não poderíamos sequer nos conhecer. Se não existisse em nós mesmos a divisão e o antagonismo do ato e do dado, nós nada saberíamos a respeito de nenhum e nem do outro. Se tudo fosse dado, não haveria o ato cognitivo para conhecê-la. E se tudo fosse ato, bem, nós seríamos Deus, tá certo? E viveríamos da infinitude, né? Da bem-aventurança divina e não estaríamos nem um pouco preocupados com isso. Então, graças a Deus, nenhuma coisa acontece e e nem a outra, porque se eu fosse Deus, vocês estavam lascados, né? E eu também, se vocês fossem Deus. Então, o que existe é apenas a participação, quer dizer, a palavra participação é exata, inclusive etimologicamente, por ser uma parte, mas é uma parte ínfima, mas perfeitamente real. E aí vem outra tese fundamental do Lavelle. Ele diz: o ser não tem graus. Uma coisa ou é ou não é. Não existe mistura do ser e do não ser. Então, ele diz: a noção do ser é unívoca. Ela significa a mesma coisa em todos os graus e níveis de realidade. Se eu disser Deus existe, sim, Deus existe. Uma minhoca existe, existe. Um pensamento existe, existe. Uma ilusão existe, existe. Ou você tem essa ilusão ou não tem. Se você tem, então ela, sem deixar de ser ilusão, ela é real enquanto ilusão. Então, com isto, então, ele parece que se opõe à tradição escolástica começada por São Tomás de Aquino, que diz que o ser não é unívoco e nem equívoco, o ser é análogo. Isso quer dizer que, quando nós dizemos eu existo, eu não estou dizendo isto no mesmo sentido que eu uso a palavra existir quando digo Deus existe. Ou seja, Deus existir é um tipo de coisa, e eu existir é outro tipo completamente diferente. E entre esses dois só existe a relação da analogia ou da semelhança. Tá certo? Então, isso quer dizer, o Lavelle está contestando a analogia do ser, fala, não, também, porque ele também absorve. Ele diz: não há graus do ser, mas há seres diferentes. E, portanto, existem qualidades diferentes que eles manifestam. Mas você não pode dizer que nada que existiu, mesmo durante uma fração infinitesimal de segundo, tem um coeficiente de não ser. Porque se ele existiu, existiu plenamente. Ou existiu ou não existiu. Então, isso quer dizer que o ser, essa noção do ser, pode ser encarada dessas duas maneiras. Pelo seu sentido unívoco, ou absoluto, onde as coisas ou existem ou não existem, e não tem intermediário, ou pode ser encarado da maneira analógica, tá certo? Conforme as distintas qualidades que o ser manifesta. Então, ele diz: o ser é unívoco, vamos dizer, no seu sentido pleno, mas ele é análogo conforme as qualidades que manifesta esse ser. Então, isso quer dizer que ele discorda e concorda com Santo Tomás de Aquino ao mesmo tempo. Houve uma forma de discussão, porque São Boaventura dizia que o ser é unívoco e Santo Tomás de Aquino dizia que é análogo. Assim como São Boaventura. Eles eram muito amigos, né? São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Mas um dizia uma coisa, outro dizia o contrário. Tá certo? Mas quando você vai ver, os dois têm razão. Por exemplo, São Boaventura dizia: a primeira coisa que você conhece é Deus. Santo Tomás de Aquino dizia: é a última. Então, mas é toda esta articulação é possível por quê? Porque a filosofia escolástica não é uma doutrina. A filosofia escolástica é um longo diálogo que se processa ao longo dos tempos e onde os vários aspectos da realidade vão surgindo, ora por uma boca, ora por outra. Mas é como se fosse um só filósofo, um imenso Louis Lavelle, pensando todos os aspectos contraditórios da realidade. Então, eles aparecem aqui e ali, e nenhum deles é dispensável. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino dizia: só existe essência das espécies. E Don Scott dizia: não, existe uma essência dos indivíduos. O que interessa na filosofia escolástica não é saber se um tem razão ou não, é esta discussão, ela prossegue. E ela é o exercício da filosofia em modo grupal, onde um diz uma parte, outro diz a outra, e as coisas vão se articulando ao longo do tempo. É uma coisa incrível, porque quando você lê as obras escolásticas singulares, lê esta, lê aquela, elas têm a impressão de ser formulações doutrinais definitivas. Mas você tem essa impressão só se você só lê uma obra, porque se você lê duas, você vê às vezes uma formulação contraditória com esta e inseparável dela. Como é o caso, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, ou Santo Tomás de Aquino e Duns Scott. Essas formulações, elas só fazem sentido. Quer dizer, se publicar livro na Idade Média, na Universidade de Paris, não é a mesma coisa que publicar hoje. Hoje, como é que o neguinho faz? Se ele escrever um livro de filosofia, ele vai na editora, a editora imprime milhares de cópias daquilo e espalha para o público. Na época não era assim. Na época você fazia uma cópia manuscrita e espalhava para os seus colegas. Portanto, cada obra, entre aspas, elas não eram obras, né? Eram etapas da discussão interna. Isso quer dizer que a filosofia escolástica, ela tem este problema, ela só pode ser adequadamente conhecida se você ler muito dela, e muitos autores diferentes. Daí você entende como é que funcionava o negócio. Porque quando São Tomás de Aquino diz, olha, as coisas são assim, 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 ele não está fechando a questão, não. Ele sabe que aquilo vai ser posto em discussão na congregação e que vai aparecer outras coisas depois. E ele mesmo dizia, veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. Quer dizer, você precisa que o tempo transcorra e que a discussão continue para a gente aprender alguma coisa. Tá certo? Então, em parte, esse parágrafo do Júlio Lagnon, no que diz respeito à escolástica, não é muito, muito justo, né? Porque na época, e muitas pessoas, popularmente ainda tem hoje, a ideia da filosofia escolástica como sendo um edifício doutrinal totalmente coerente do começo até o fim. Coerente é uma pinóia, aquilo lá ninguém concordava com coisa nenhuma. E pior, essa discussão escolástica prossegue ainda hoje, porque ainda tem muitos filósofos que trabalham perfeitamente dentro desta linha, né? Então, a atitude do filósofo, vamos dizer, é a de estar permanentemente aberto à criatividade do ser, que é unívoco, universal, absoluto, tá certo? E eternamente criador. Mas, por outro lado, estar também aberto à multiplicidade caótica e desnorteante do dado e do fenômeno. E está sempre tentando fazer a passagem entre uma coisa e a outra. Então, isso aí explica, não, o estilo filosófico do Louis Lavelle, e explica também por que ele escreveu esses quatro, na verdade são três tipos de livros, né? Porque tem os fragmentos que ele deixou, cadernos pessoais de anotação, também faz parte da obra, mas não são um gênero, são uma mistura, né? Mas de gêneros, ele tem o Tratado Filosófico, que é a Dialética do Eterno Presente, e também o livro A Presença Total, ele tem as Obras Morais, e tem as crônicas filosóficas, onde ele examina o quê? O pensamento dos outros, ou seja, a multiplicidade das opiniões. Então, você tem, vamos dizer, a unidade do sistema, por assim dizer, e a multiplicidade dos fenômenos e a multiplicidade das opiniões. E ele está o tempo todo transitando nesses três domínios. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos para perguntas. Então, vamos lá. Temos algumas perguntas, hein? Mas vem aqui e diga no microfone.
No exercício do necrológio, é um terceiro que fala sobre mim, de modo que eu sou para ele um dado. A diferença entre essa imagem e aquela que Narciso vê na água é que a do necrológio é o resultado de um ato. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas imagens.
Bom, colocar o necrológio como se fosse redigido por uma terceira pessoa é apenas um artifício para justificar que você possa falar de você mesmo depois de você ter morrido, né? E seria muito difícil você escrever seu próprio necrológio, né? Tem um filme do Billy Wilder que o narrador diz, está vendo esse aí na piscina? Sou eu, estou morto. Tá? Mas, no cinema isso é possível. Mas é evidente que esta imagem que você traça ali no necrológio é uma escolha sua, que é uma coisa que não existe ainda e que você quer ser. Então, o que você está expressando ali é evidentemente uma escolha livre sua. E também não é o resultado de um ato, porque não está feito ainda. Portanto, aquela primeira expressão é como se fosse o primeiro capítulo do ato. Você está indicando a direção na qual você quer ir. E, portanto, vamos dizer, qual é a figura que você, como você desejaria ser vista por alguém que te compreende depois da sua morte? Ou seja, está sendo visto por alguém que não te vê apenas como um dado exterior, mas que é capaz de penetrar um pouco, vamos dizer, na movimento interno do ato criado, do seu ato criador. Portanto, não é nem uma coisa nem outra. É uma tensão, e por isso mesmo eu sugiro que a pessoa refaça esse exercício de quando em quando, para ela ter, vamos dizer, uma medida do seu progresso ou do seu retrocesso. Aliás, fazer essa medida tomar essa medida é quase instintivo, nós fazemos isso o tempo todo. Se nós temos, vamos dizer, um ideal, um conjunto de valores que nós pretendemos personificar, pretendemos encarnar, então eles são, de fato, a única coisa que nós podemos ser. Nós somos somente os valores superiores que nós encarnamos, não somos mais nada. O resto vai tudo embora, né? Então, é normal que, uma vez que você tomou consciência desta necessidade, obrigatoriedade de encarnar certos valores, que você meça o seu estado atual em função deles. Quer dizer, portanto, há uma tensão entre o dado no caso é o seu passado, que você não pode mudar mais, né? E o ato que está em vias de realização, que está em curso de realização. Deu para entender? Outras perguntas aqui?
No final do Erro de Narciso, o Lavelli compara o sábio, o herói e o santo. E cada um tem uma postura diferente uma relação diferente entre o temporal e o eterno. E aí, e a aula passada, o senhor falou da identidade espiritual. Eu não sou nenhuma dessas três coisas, e eu queria saber como é que se cria uma identidade espiritual na vida cotidiana.
Isso se faz simplesmente pela atenção e pelo retorno, vamos dizer, àqueles momentos significativos onde você percebeu para onde você deve ir. No livro da Intimidade Espiritual, o Lavelli menciona um parágrafo famoso no qual ele diz que há momentos em que você parece que enxerga toda a sua vida e você sabe o sentido dela. Você sabe, por assim dizer, aquilo que Deus quer que você seja. Tá certo? E você tem esta impressão e você passa. Mas ele diz que o essencial da sabedoria é você retornar a esses momentos, você não esquecer. Porque aquilo que lhe aparece nesse momento é a única coisa que você pode realmente ser. O resto será tudo deixado para trás. Será esquecido ou só, vamos dizer, será recordado como um erro, como uma dispersão, como uma perda de tempo. Tá certo? E será fonte apenas de tristeza. Mas esse retorno se faz, vamos dizer, pela meditação diária, onde você recua desde a experiência imediata até o significado que ela tem em função do caminho que você deseja percorrer. Então, isso é você pode tomar isso como uma regra ou até como um exercício. Você comparar absolutamente tudo o que é, você medir tudo o que acontece, né, na escala dos valores que você pretende encarnar. Então, você escolheu o seu papel. papel que você pretende desempenhar. Ou seja, você escolheu qual é o tipo de ação que você deseja exercer sobre si mesmo e sobre o meio. Quer dizer, você escolheu as modificações que você deseja incluir na realidade, porque modificar a realidade é próprio do ser humano, a gente está fazendo isso o tempo todo. Não é isso? Então, isso quer dizer que cada novo capítulo da sua existência, cada novo fato que lhe sucede, cada nova situação que você vive, ela tem um significado em função disto e você deve sempre examiná-la e julgá-la assim. Quer dizer, isto que está me acontecendo, isso que eu estou fazendo agora, isto reforça o meu caminho, reforça a minha escolha, ou, ao contrário, a debilita e anula. Isso você tem que pensar todo dia. Porque você nunca vai ser quem você quer ser por força do automatismo. Né? É só por força da criação, a criação renovada. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E isso vai aumentando, de certo modo, a sua força de ser você mesmo, de encarnar aquilo que você quer. Porque isso que a gente chama de nós mesmos, bom, certamente a única coisa que nós somos mesmo é aquilo que nós escolhemos ser. O resto não é nós, o resto é a parte de dado que existe em nós. O resto é o material, o instrumento com que nós vamos criar, vamos dizer, a nossa personalidade, a nossa figura final. E este material pode ser propício ou hostil. Você pode querer ser uma coisa que você não está geneticamente dotado para ser. Não é isto? Então, como é que você vai resolver esses problemas? Eu não sei, mas você vai ter que enfrentar este problema. Né? Então, é a questão, vamos dizer, de certo modo, a resposta está na própria formulação da pergunta, na hora que você fala, bom, na vida de todos os dias, eu digo, bom, mas é exatamente ali. Ou seja, se os fatos que nos sucedem, as situações que nós vivemos, se tornam polos de atração autônomos, desligados da finalidade que nós nos propusemos, então você já está esfarelando, né, as suas energias, em vez de concentrá-las. Então é necessário, vamos dizer, que cada foco de atenção seja integrado na sua finalidade ou rejeitado e cortado completamente. Deu para entender isso aqui? Quer dizer, esse, vamos dizer, o verdadeiro critério de toda conduta moral. A conduta moral consiste nisso, né? Não em você, vamos dizer, obedecer certas regras. Porque mesmo, vamos dizer, essas regras, você pega os 10 mandamentos, né? Eu digo, você tem certeza que você entende os 10 mandamentos? Quer dizer, você pode passar direto da letra dos mandamentos para a sua conduta material? Eu falo, isso é absolutamente impossível. Começa com o tal do amar a Deus sobre todas as coisas, né? Bom, eu não vejo Deus, eu não sei onde Ele está, né? Eu não estou ouvindo Ele falar, eu só o conheço por indícios muito indiretos, que me chega através de uma instituição chamada Igreja, que, não esqueçamos, abrange desde os grandes santos até os teólogos da libertação e os padres pedófilos. Então, certamente não é fácil. Então, quer dizer que, em geral, essa ideia de Deus para as pessoas, ela é vista através de alguma imagem secundária, de algum análogo. E esse análogo pode ser, por sua vez, um fetiche. Mas só existe um Deus, aquele que está infundindo em você a sua liberdade. Aquele que torna você um sujeito capaz de ação moral. É assim que Deus chega até nós. Não é por outra via. Então, É através do exercício da sua liberdade moral, ou seja, do esforço que você faz para ou integrar ou vencer o dado em função de valores escolhidos, aí é que você vai aos poucos tomando ciência da presença de Deus. Por quê? Porque a cada nova ação que você empreende nesse sentido, existe uma resposta. Né? Existe uma transformação em você que é mais profunda do que aquela que você mesmo fez. Então você percebe que a liberdade está sendo injetada, o espírito está sendo injetado em você. Você percebe que isso é completamente diferente do, essa experiência é completamente diferente do aspecto ritual das coisas, né? Mas eu sempre, as pessoas perguntam, por exemplo, por que que a gente precisa confessar na igreja? Né? Se você já fez o exame de consciência e Deus já viu tudo aquilo. Não é isso? Então, bom, a sua confissão, o seu exame de consciência é uma coisa muito complexa, difícil, complicada e longa. E a sua confissão, a própria igreja, a confissão tem que ser sumária. Você não vai descrever os pecados que você fez, você não vai entrar em detalhes, você vai só dar o nome deles e pronto, acabou. Né? Então, para quê? Dá a impressão que é uma coisa puramente externa. Tá certo? Eu digo, bom, mas é isso aí que se chama o sacramento. Você vai sacramentar a coisa. Então é como que o carimbo. Então, isso quer dizer que se você intimamente confessou para Deus, bom, Deus pode te perdoar. Normalmente ele vai inclinar a perdoar, pelo simples fato de você ter reconhecido. Tá certo? Mas você quer ter a garantia de que você foi perdoado? Então você faz a confissão sacramental. E quando o padre te dá a absolvição, os pecados acabaram mesmo. Mas é claro que o trabalho principal, quem te dá a absolvição é o padre. Quem está trabalhando ali na hora da confissão é o padre, não você. Você já trabalhou antes, né? Você já fez o exame? Está entendendo? Quer dizer, a parte principal você já fez. Então é como se você fosse do cartório para carimbar o negócio. Tá entendendo? E é evidente que esta operação ritual, ela não substitui o trabalho interior que já tem que ter sido feito. Está entendendo? Isso quer dizer, vamos dizer, que as práticas religiosas, entre aspas, ou religiosas de fato, elas só adquirem sentido se você fizer isso. A busca da sua identidade espiritual, a criação da identidade espiritual, o exercício da liberdade, essa é a obrigação número um do ser humano. Tornar-se uma criatura espiritual. Nós existimos para isto. Se nós não fazemos isto, não adianta tudo ir na missa todo dia. É? Agora, é verdade que se o imbecil vai na missa todo dia e faz lá as orações mecanicamente, etc., etc., Deus pode infundir um pouco do espírito nele. Ele pode fazer. Mas aí você está, como é que se diz? Você está exigindo um milagre. O milagre pode acontecer, mas você não pode exigi-lo. Então você tem que fazer a sua parte. E a sua parte, o que é? Cumprir o destino humano, que é tornar-se uma criatura espiritual, fazer com que o ato predomine sobre o dado, e crie alguma coisa que, de certo modo, não era previsível no começo, que transcende todo o conjunto das determinações hereditárias, sociológicas, etc., etc., e que faz de você um sinal do Espírito. Peraí, 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 peraí.
Então, as minhas ações no mundo objetivo, assim, e os efeitos dela também são um carimbo da minha identidade espiritual?
São carimbo, mas não sacramental, né?
Sim.
Então não tem garantia nenhuma. Quer dizer, quando você confessa, comunga, então você está reconhecendo a autoridade que Jesus passou aos seus apóstolos de unir e separar. Aquilo que você juntou na terra estará junto no céu. Ele deu isso somente àquelas pessoas que foram consagradas pelos seus antecessores para isto. Nós não temos esta capacidade, né? Tá certo? Então, somente na linha da sucessão apostólica você tem isso. Mas qual é o serviço deles? É sacramentar. Na medida que sacramenta, então, cria uma espécie de obrigação para Deus, que é cumprir a promessa que ele fez. Então é por isso que, se você foi absolvido, não precisa pensar mais naquilo que não existe mais. Acabou. Só existe na memória humana. Tá certo? Mas aquilo não se integra na sua figura, no seu ente espiritual. Faz parte do seu passado terrestre, mas não da sua personalidade espiritual. Ela está livre disso. Está entendendo? Mas veja, a função dos sacerdotes é fazer a parte sacramental, né? Isso não é a função de todo mundo, é só deles. Está compreendendo? Portanto, aquilo que você fez no mundo, as suas ações no mundo, é claro que elas repercutem sobre a sua personalidade espiritual. É claro que essas ações a reforçam ou a debilitam, né? Às vezes até a destroem. Possível acontecer isso aí, mas a criação da sua personalidade espiritual é sua obrigação, é a obrigação da natureza humana em geral, de todo mundo, sem exceção. E a salvação da sua alma não é sua obrigação, porque não depende de você. Está entendendo? Então, veja, tem muita gente preocupada com a salvação da alma, né? Mas não está preocupado com a sua personalidade espiritual. Fala, ah, você quer culpar de sacramento e o nada. Sacramento o que você não fez. Está entendendo? Quer dizer, nesse sentido, a religião também é um dado. É uma instituição, existe eternamente, tem uma história que foi você que fez, etc, etc. Chega para você como um dado também. Isto quer dizer que, do ponto de vista da sua personalidade espiritual, aquilo pode ter um papel completamente ambíguo. Pode ajudar como pode atrapalhar. Portanto, vou dizer, a vida religiosa não substitui a vida espiritual. Me parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Quer dizer, criar uma personalidade espiritual, né? Vencer, por assim dizer, o peso, né? Do dado, das condições estabelecidas e afirmar a sua identidade espiritual por cima das condições materiais, esta é a função do ser humano. Ele existe só para isso. Os animais não têm essa função, os anjos não têm essa função, entendeu? As pedras, montanhas, essa não tem essa função, só nós temos. Isso nos define, essa é a diferença específica. Estão compreendendo? Quer dizer, quando ele fala da liberdade do espírito, a liberdade implica a capacidade de você fazer o que você não podia fazer, o que você não tinha meios de fazer. E todos nós, de certo modo, nascemos despreparados para o nosso destino espiritual. Por quê? Porque as condições genéticas, históricas, sociais, etc, etc, não podem nos dar a nossa liberdade, né? Então, quando o sujeito nasce, ele é um aglomerado de dados genéticos, culturais, raciais, etc, 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 né? Não é disso que ele vai poder puxar a sua liberdade. A liberdade vem de outro lugar, portanto, ela não está prevista e não está contida no conjunto das condições que moldam e determinam a sua existência terrestre. E a liberdade vem de fora de tudo isso, de uma outra dimensão que você não vê, né? Que nunca lhe aparece como um dado, lhe aparece apenas como uma possibilidade, mas na medida que você aceita essa possibilidade e tenta realizá-la, vem outra e outra e outra e outra e outra e outra, uma fonte sem fim, mas que, da qual você só toma conhecimento no exercício dela. Ela não é um dado, ela é um poder. E pior, não é um poder seu. É um poder que você não tem, mas que você acaba tendo, de alguma maneira. Por isso é a necessidade, vamos dizer, dessa aposta renovada. Até chega um momento em que você, a sua vida reflete mais, vamos dizer, a dialética do ser do que as condições estabelecidas. E aí você tem uma personalidade espiritual. Quer dizer que sua alma está salva? Falou, não. Falta o outro pedaço. Falta sacramentar. Deus pode salvar? Claro que pode. Mas ele não está obrigado a fazer isso. Mas se cumpriu o sacramento, o próprio Deus está obrigado. Por quê? Porque ele se obrigou. Está entendendo? Quando você diz, bom, como é que eu faço isso na vida do dia a dia? Eu digo, bom, mas é só no dia a dia que você pode fazer isso. É só a cada escolha, a cada ação, a cada dia. Você não pode fazer isso para a sua vida como um todo, não tem jeito. A nossa capacidade de antecipação da nossa vida futura é limitada também. Você pode tentar imaginá-la, e tem que imaginá-la, porque senão você não sabe para onde está indo. O homem é o único bicho que pergunta o que ele vai ser quando crescer. O cachorro não pergunta, ele sabe que ele vai ser um cachorro. Então, este exercício diário da meditação, isso é importante. O que é meditação? É você partir de um dado e buscar a sua raiz no ser. É você retornar até as condições primeiras e mais profundas da onde aquela coisa emerge. Deu para entender? Tem outra aí? Peraí, peraí, peraí. Tem alguém lá atrás que já fez.
Uma afirmação aqui, professor.
Peraí, mas leia aqui, não.
Uma conjectura aqui, eu queria que o senhor me confirmasse que se a vida religiosa é a forma e o espírito cultivado é o conteúdo do ser. Isso é uma afirmação verdadeira? Pelo menos.
Mas sem sombra de dúvida. Todos os elementos, né, rituais e canônicos são uma forma, uma formalidade. É a formalidade que o próprio Deus exige para quê? Para que ele se obrigue, né, a cumprir a promessa. Porque ele prometeu para quem fizer isso. Para os outros ele não prometeu, mas ele pode dar. Mas isso aí é batata. Tu confessou o pecado na igreja, né, aquilo não se integra no seu ser espiritual nunca mais. Você não vai ser cobrado por isso. Isso não existe. Você pode continuar pensando nisso se você for um trouxa, mas quer dizer, você está livre, mas você não acredita, né? Outra pergunta lá atrás?
Historicamente, houve épocas em que foi mais propício atingir essa identidade espiritual do que em outras épocas. E a outra pergunta seria, particularmente, o que nós vivemos hoje é a época mais difícil, talvez mais tormentosa para se buscar isso ou não?
Não, essa é uma pergunta excelente. Mas eu acredito que não. Eu acredito que as diferenças entre as épocas, elas se compensam. Assim, essa não é uma resposta filosófica, é uma resposta histórica. Né? Tá certo? Então, você observando as várias épocas, você vê que, em certos momentos, você tinha, por assim dizer, mais estímulos externos a isto. Mas também você tinha menos recursos. Por exemplo, se você pensar, ah, eu gostaria de ter vivido em tal século, etc., etc. Né? As pessoas que idealizam, por exemplo, a Idade Média, falam, não, que precisa voltar à Idade Média. E voltar para quê? Para depois ter outro Renascimento, outra Revolução Francesa, outra Revolução Russa, voltar exatamente onde nós estamos. Né? Então, mas você veja, a situação ficou muito mais fácil depois que apareceram as obras de Louis Lavelle. Não é isto? Antes não tinha isto. Quer dizer que sempre aparecem novos recursos. Quer dizer, do ponto de vista da realização do espírito humano, eu acho que todas as épocas, como diria Leopoldo von Ranke, todas as épocas são iguais perante Deus. As dificuldades são de outro gênero. Mas, e, como diz o próprio Louis Lavelle, às vezes é no extremo da opressão e da dificuldade que você descobre a vida interior. Se você lê, por exemplo, toda a literatura que os russos produziram durante os 60 anos de comunismo, ou romenos mais ainda, né? Você vê uma intensidade de vida interior que você não enxerga falando um autor americano. Porque aqui a vida está fácil demais, está boa demais. Não é isso? Mas isso não quer dizer que a gente deva procurar, então vamos implantar um regime comunista só para a gente ter vida interior na cadeia. Por quê? Porque quando você faz isso, bom, pode ser, vamos pro, se tivesse um regime comunista, nazista, me botasse na cadeia, eu ia evoluir espiritualmente. Bom, pode ser, mas você não vai fazer um regime que vai ferrar com o país inteiro só para facilitar a sua vida interior. Afinal de contas, o regime não é só para você, é para todo mundo. Né? E alguns ele pode dar esse estímulo e outros ele pode esmagar ou desumanizar completamente. Então é melhor não arriscar. Em suma, antes rico com saúde do que pobre doente. Ainda que a pobreza e a doença possam facilitar a sua vida. Né? Facilitar não, elas te empurram para a vida interior. Mas isso também não quer dizer que você vai entender e aceitar o desafio. Você pode interpretar de uma maneira completamente fatalista e negativa. E sim, se nós estamos falando da liberdade humana, então praticamente não tem sentido dizer que as condições exteriores a facilitam ou dificultam. Porque a liberdade, ela ou existe ou não existe, ou você exerce ou não exerce. A condição externa, ela não pode aumentar ou diminuir a sua liberdade interior. Ela pode aumentar ou diminuir os seus meios de realização exterior. Mas se os meios de realização são escassos, se existe dificuldade, bom, então você tem que ter mais concentração e mais força. O que quer dizer que talvez a sua realização externa seja menor, mas a intensidade da sua vida interior será maior. E essa intensidade se transmitirá àquele pouco que você fez na vida exterior, aumentando, portanto, o valor dele. Né? Mais perguntas?
Na verdade, também eu queria um carimbo do senhor. Na primeira parte da aula, estava discutindo que a capacidade criativa nossa, quando utilizamos o ato dentro da nossa liberdade, na verdade não é que ela é uma imagem do ser, mas ela é o próprio ser.
Vai, sem som.
Não. Só um pouquinho. E aí parece que com 40 anos de idade que eu estou fazendo agora, eu entendi o que, que a gente é imagem e semelhança de Deus. Daí que vem a imagem, hoje foi provado analiticamente que é exatamente a nossa imagem e semelhança de Deus. E também eu queria perguntar para o senhor, Eu não fiz a minha lição de casa anteriormente, estou me confessando aqui de não ter lido os livros do Lavelli. Mas qual seria uma sequência, pelo menos de uns três, que a gente poderia começar para entender, por exemplo, esse Presença Total, seria um livro bom para ler de cara, ou como o senhor disse na primeira aula, os primeiros não estavam tão claros quanto os últimos na sequência biográfica dele. É essa a pergunta. Obrigado.
Então, é claro, quando você está exercendo a sua liberdade interior, isso não é uma semelhança ou uma analogia do ser, é o próprio ser que está presente. Você não tem substância nenhuma fora do ser, né? É o ser que está presente no seu ato e é ele que está presente no dado também. A diferença entre nós e Deus é simplesmente que Deus exerce a sua, como se diz, Deus exerce a sua liberdade num espaço vazio, sem obstáculo e sem instrumento. Né? E isto para nós é absolutamente inconcebível. Isso quer dizer que o dado o externo, ele, como diz o Lavelli, ele é obstáculo e instrumento. E sem esse obstáculo e sem esse instrumento, não tem sequer como você ter um eu. Porque seria o eu completamente vazio, tá certo? Sem superfície de contraste e sem meios de autorrealização. Portanto, a sua liberdade é já a presença de Deus. Né? Só que essa presença vai se tornando mais intensa. Em que medida? Na medida em que você exerce essa liberdade. Em que você... Exercer a liberdade significa você agir em função de valores que você escolheu e que são, para você, mais importantes do que a sua vida, a sua conveniência, o seu conforto, etc., etc. É assim, é a sua dedicação... Oh, raios... É a sua dedicação, é o quanto você se dá para esses valores, é que converte você numa personificação deles. É? E isto será a sua personalidade espiritual, no fim das contas. Ver, às vezes, isso pode ser... Quer dizer, você pode nascer tão mal dotado para isso, quer dizer, a sua hereditariedade, o seu meio cultural, tudo isso pode ser tão antagônico, que você faça poucos progressos no meio da vida, né? Mas esse progresso também é medido pelo peso do obstáculo que você teve que remover. É? Então, uma realização pequena pode ter tido de remover obstáculos imensos. E isto aumenta a intensidade dessa realização e, portanto, o valor dela. Está entendendo? É por isso que isso é uma das coisas que está na Bíblia, que diz que os últimos serão os primeiros. Né? Quer dizer... O sujeito teve maior dificuldade para criar alguma identidade espiritual. A identidade espiritual dele vale muito. Não pelo tamanho da realização, mas pela sua intensidade. Ah, eu sugiro que você leia todas as obras morais primeiro, porque elas foram escritas para o público geral e não para estudantes de filosofia. Mas toda a filosofia do Lavelli já está lá dentro. Não é aquilo, não é só o livro da autoajuda, não. Está tudo lá. O Erro de Narciso eles publicaram, né? Publicaram o Erro de Narciso, que é o mais famoso deles. Mas o melhor chama-se Le Mal et la Souffrance, O Mal e o Sofrimento. Este é obra-prima, total. É um livro pequenininho, mas é o melhor deles. Mas tem vários. La conscience de soi, consciência de si. As potências do eu, la puissance du moi, e assim por dentro. E existem outros que foram deixados em fragmentos, mas que também estão nesta série, como, por exemplo, Conduite à l'égard d'autrui, quer dizer, a conduta em face do outro. Né? São notas que ele tomou, que foi publicado postumamente. Então você lê primeiro esses aí, e depois você passa para os livros de filosofia propriamente dito, dos quais eu sugiro que você comece. Porque ele escreveu A Presença Total como um resumo dos da grande obra Dialética do Eterno Presente. Mas eu acho que os livros da Dialética do Eterno Presente são muito mais claros do que a Presença Total. Eu acho muito mais fácil ler do que a Presença Total. Acho que você só entende a Presença Total depois que leu tudo aquilo. Mas existe um livro, que é uma coletânea feita postumamente, de vários trabalhos, que são trabalhos de filosofia propriamente dita, de metafísica, que chama Da Intimidade Espiritual, de L'Intimité Spirituelle. Então, eu sugeriria que você lesse primeiro as obras morais, depois esse de L'Intimité Spirituelle, e depois entrasse na Dialética do Eterno Presente. E por uma felicidade, esse livro de L'Intimité Spirituelle foi o primeiro livro do Não, o primeiro livro do Lavelle que apareceu na minha mão foi quando Ita Legado d'Autrui, numa tradução brasileira incompreensível. Onde eu li aquilo e ficava tentando imaginar o que o sujeito tinha escrito. Você via que ali tinha um tesouro, mas estava difícil de achar, né? E esse livro só veio, no original, só veio parar na minha mão muito tempo depois. Mas o primeiro livro do Lavelle que eu li foi de L'Intimité Spirituelle. Só esse livro já é de uma riqueza tão grande que você pode viver o resto da sua vida com base nele. E ele começa, os primeiros trabalhos são mais fáceis e os últimos são mais difíceis. Agora, no fim, se você tiver interesse mais propriamente, vamos dizer, de estudante de filosofia mesmo, quiser conhecer o Lavelle no contexto da história da filosofia e conhecer a evolução do pensamento, bom, daí você lê as crônicas filosóficas e lê os fragmentos e lê tudo, no fim das contas. Inclusive as primeiras teses universitárias dele, a Dialética do Mundo Sensível e a Percepção Visual da Profundidade, que são livros extraordinariamente difíceis. Eles não são mal escritos, mas são muito técnico. Ele está escrevendo aquilo para uma banca de professores, está entendendo? E existe a bibliografia sobre o Louis Lavelle, é inesgotável. Quer dizer, aí você tem uma listinha, a lista é grande, mas isso aí é um nada comparado com o que existe. Mesmo na internet, você tem uma profusão de estudos sobre o Louis Lavelle na internet. Quer dizer, não é um filósofo desconhecido. É alguém do qual certos círculos universitários falam com uma certa má vontade, mas não podem ignorá-lo e nem deixar de admirá-lo de alguma maneira. O homem é muito grande, muito grande. Mais alguma pergunta? Ah, não, acho que vou deixar para amanhã, estou cansado. Então, faça aí.
Deixa as perguntas escritas, deixa para amanhã, pode ser?
Há dois dias atrás eu estava discutindo com os colegas sobre a filosofia do Lavelle, se seria um panteísmo ou não. Eu lendo o livro do Tarcísio Padilha, lá ficava dizendo que ele sofreu várias acusações de panteísmo. E lá o Padilha defendia, dizia que não era um panteísmo. Então eu gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema, que ficaram algumas dúvidas.
Isso é um bando de sem vergonhas, invejosos, que não tem nada mais o que dizer. Então fica, né, tentando carimbar os outros, né? Mas, se está dizendo, vamos dizer, que o ser é infinito, o ser transcende a realidade, acabou o panteísmo. Quer dizer, para o panteísmo, quer dizer, Deus, o infinito, está no mundo, ele se identifica com o mundo, portanto, com o dado. Isso é tão contrário à doutrina do Lavelle que dá vontade de falar, o panteísmo é a PQP, tá entendendo? Pronto, acabou. Não é uma crítica que não é honesta, não é séria, tá entendendo? E isso não quer dizer que não exista contradições e pontos fracos no pensamento Lavelle. Tem, como todo mundo tem, mas este não é um deles, certamente. Né? Então, deixamos o resto para amanhã, tá bom? Espera aí, tem mais uma ali, a última.
Ao ouvir falar sobre realização no mundo, né? Aí você fala que às vezes o esforço empreendido é imenso e o resultado é muito pequeno. Aí me veio à cabeça a ideia, por exemplo, monges, freiras que passam a vida enclausurada, rezando. Então, assim, a meu ver, eles não têm, talvez, me parece, não deixam nenhuma marca no mundo, mas isso quer dizer que eles não teriam uma identidade espiritual.
Bom, não deixa nenhuma marca visível, tá certo? Mas a ação desde, no mundo é uma presença incrivelmente forte. Isso muda a vida de milhões de pessoas. Quer dizer, a oração, a prece, nunca é esforço perdido. Pode não deixar a marca que você veja. Né? Mas existem inúmeras pessoas que não somente foram salvas por causa da oração de desconhecidos, mas de pessoas que tiveram a sua vida modificada na Terra por causa de uma oração feita por um desconhecido. E um dia ele saberá disso. Como, por exemplo, aquela senhora que teve o corpo todo queimado, como é que é chamada? Paula... Como é? Glória Paula. E Jesus disse para ela, olha, vão te dar uma chance porque tem um fulano lá no interior que fez uma oração para você. Ele leu a sua notícia que você tinha sofrido isso e ele orou por você. Um cara que ela nunca viu mais gordo. Né? Isso acontece o tempo todo. Essas pessoas, elas praticamente se transfiguraram na sua personalidade espiritual. Agora, a ação no mundo, bom, ela reflete uma personalidade espiritual na medida em que ela incorpora e manifesta valores. Se foi feita apenas para a sua autorrealização, bom, então é uma coisa imanente, não saiu de você mesmo, você está fazendo coisas para você mesmo, né? Não tem efeito. Mas é preciso, vamos dizer, que esses valores que você incorpora, que eles irradiem de alguma maneira. E você passa a ser o portador desses valores, e isso é a única coisa que você é, o resto você não é. O resto é apenas, vamos dizer, o substrato, o obstáculo e o instrumento. Não é isso? E também, mas isso não se refere somente à ação, mas à maneira de você perceber as coisas também. Quer dizer, você tentar perceber, vamos dizer, esses valores e o ato do espírito por baixo de tudo que acontece. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez chegou uma aluna para mim.
Né? Então, não há necessariamente a necessidade da ação derivando da identidade espiritual.
Não, a ação sempre existe. Você orar é uma ação, é. Somente orar o dia inteiro com essa pessoa. Pô, a gente se reza 10 minutos, acaba dormindo. A mulher ficou lá o dia inteiro, o terço. Né? Então, uma vez chegou uma aluna para mim, era uma mulher muito bonita, e ela disse, ah, eu quero ser admirada pela minha personalidade, não pela sua beleza, pela minha beleza. Né? Eu disse, peraí, mas sua personalidade é um negócio que você está fazendo e que talvez não dê certo. Mas a sua beleza foi a criação divina. Então, o que você tem que fazer? Todo dia você olhar no espelho, e diz, Deus, me deu a personalidade que seria tão bonita quanto a minha aparência. Ela disse, pô, nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pô, você tem um indício aí na sua cara, você cada vez que olha no espelho, você vê obra divina, pô. Né? E você despreza e diz que escolhe um negócio que você diz que vai fazer. Tá entendendo? Então, quer dizer que as coisas do mundo exterior também são sinais que podem ser interpretados, vamos dizer, para reforçar a sua personalidade intelectual, aumentar a sua confiança, porque isso é um ato de fé, no fim das contas. Né? Não é isso? Então, é isso. Por enquanto, é só.